Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o câncer cerebral com Marilena Lopes e Tiago Jorge. No Brasil, em 2024, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estimou que houve cerca de 11 mil casos de tumores cerebrais. Junto comigo, Gabriela Chabu. Além disso, hoje, a nossa colunista de ODS, a Nina Orlon. Boa tarde, Gabriela.
Boa tarde, Joel. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje para tratar desse tema tão importante.
Boa tarde, Nina.
Boa tarde, gente. Sempre importante saber das informações novas de pesquisas para estar sempre atualizado, que é o que o Observatório Terceiro Setor sempre faz.
Marilene Omuti Lopes é professora associada do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ela possui experiência na área de neurociência com ênfase na biologia de tumores cerebrais, e especialmente o glioblastoma. Boa tarde, Marilene. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito boa tarde. Agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da pesquisa que a gente faz no laboratório. É um prazer também conhecer todos vocês. Obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua participação no programa de hoje. Tiago Jorge, oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e diretor médico do ICâncer.
Boa tarde, prazer pessoal. É um prazer estar aqui e é um prazer falar, né, de um estudo feito no Brasil especificamente para um tumor onde a gente não tem muitas novidades há um bom tempo já.
Tiago, podemos começar com você? Por que oncologia?
Isso é uma ótima pergunta. Na verdade, eu sempre gostei muito de biologia molecular e como a gente consegue traduzir, né, a ciência para um tratamento. E o mais legal da oncologia é que isso vem de uma maneira muito rápida. Os últimos anos vem provando isso para a gente. Os últimos 15 anos da oncologia foram um marco, né? A gente teve desenvolvimento de drogas novas que fizeram com que a gente começasse a falar de cura em doenças que a gente nem imaginava que a gente teria algum remédio em algum momento. E é muito legal ver esse crescimento, né? Essa evolução. Eu falo que quando eu terminei a oncologia, 12 anos atrás, eu não fazia metade das coisas que eu consigo fazer hoje. Então é muito recompensador. Quem imaginava, né, que a gente ia chegar nesse ponto? E a tendência é só ter coisas novas e mais coisas e melhores tratamentos.
Deve ser muito bom participar, né, desse novo momento, desses estudos. Bom, Gabi, vamos começar com o trabalho realizado pela Marilene.
A Marilene estudou uma proteína-chave para a progressão do glioblastoma. Parece até palavrão. Marilene, conta para a gente o que foi isso que você estudou. O que é um glioblastoma? Qualquer câncer no cérebro é glioblastoma? O que você estudou? Conta um pouquinho mais para a gente.
Claro, é um prazer, Gabriela. Agradeço a sua pergunta. Bom, então, no laboratório, a gente está muito preocupado em entender um pouco mais sobre a biologia do glioblastoma, né? O glioblastoma, ele é um tipo de tumor cerebral dentro do grupo de gliomas, né? Então, os gliomas, eles, então, são tipos de tumores cerebrais. Nós temos tumores cerebrais de baixo grau e de alto grau. Então, de baixo grau, a gente tem o astrocitoma pilocítico, e depois nós temos, que é o grau 1, o grau 2 e grau 3, a gente tem o astrocitoma difuso. Ele é difuso porque ele já começa a ser um pouquinho mais invasivo no próprio tecido, né, cerebral. E o grau 4, que é o glioblastoma, que ele é extremamente agressivo, invasivo. A sobrevida do paciente, então, após o diagnóstico, é por volta de 12 meses de sobrevida. É uma doença devastadora, porque, na verdade, o tumor, o glioblastoma, ele é muito heterogêneo, né? Ele é heterogêneo celularmente, ou seja, tem vários subtipos celulares. Ele é heterogêneo molecularmente, porque tem expressão de moléculas diferentes, isso dentro de um tumor. E quando a gente compara com um tumor de um outro paciente, o tumor é extremamente diferente. Então, ele tem uma heterogeneidade intratumoral e interpaciente. E essa heterogeneidade que dificulta muito o tratamento. Então, o tratamento está estagnado, né? Como o Dr. Thiago comentou, há muitos anos. Então, há mais de 30 anos a gente utiliza o mesmo protocolo de tratamento. Por isso é muito importante a gente entender a biologia desse tumor, né? Para tentar entender, encontrar novos alvos terapêuticos, novas moléculas, novos biomarcadores para compreensão melhor da doença.
Ô Marilene, você falou que esse tratamento está estagnado há mais de 20 anos. Quais são as razões? O Tiago, na sua primeira introdução do programa, ele estava falando que chegaram alguns estudos, né, a respeito do câncer, tem vários tipos de câncer. Por que que o desenvolvimento de tumor? Pois as pessoas que estão nos ouvindo em casa ficaram preocupadas. Olha, como é que eu vou. O que acontece que se eu tiver um tumor? Como é que ele desenvolve? Falava antes do programa com a Marilene, com você mesmo, e você me falou que homens e mulheres podem desenvolver esse tipo de câncer, né?
Então, na verdade, é uma, o que acontece, né? É um acúmulo de mutações. Então, as células do tecido cerebral. Primeiro que eu queria falar um ponto que eu acho muito importante. Eu acho que eu considero o cérebro como um objeto mais complexo do universo, né? Imagina, nós temos aí 100 bilhões de neurônios e cada neurônio faz mais de 10 mil conexões. Então, toda doença que acomete o cérebro são doenças de difícil tratamento, isso num contexto geral. Então, o glioblastoma, ele é uma doença, então, que surge por mutações, é um surgimento esporádico, então as células começam a adquirir mutações. Essas células que adquirem mutações, né, dados mais recentes da literatura mostram que são células que têm características de células-tronco, que é uma célula-tronco transformada. Então, se a gente for pensar em célula-tronco, vamos fazer uma analogia ao nosso desenvolvimento. Então, o desenvolvimento embrionário, todo o desenvolvimento embrionário, ele é orquestrado por células-tronco. Então, uma célula-tronco, ela é capaz de gerar uma progenie muito diversa, de diferentes tipos celulares. Cada tipo celular vai ter a sua função, vai formar um tecido específico, e aí o organismo como um todo. Vejam vocês, no tumor encefálico, né, no tumor cerebral, glioblastoma, nós temos mutações nessas células-tronco. E são células que elas podem ficar quietinhas, que a gente chama, nosso termo, né, científico, quiescentes, mas quando elas entram no ciclo, elas começam a dividir, elas vão gerar uma célula com alta capacidade proliferativa. E essas células estão transformadas. Então, o que acontece no tumor? Ele pode recapitular um pouco do desenvolvimento embrionário, só que de uma forma aberrante, né? Então, a gente tem uma colônia de células. Assim, olhando sobre o ponto de vista microscópico, parecem muito semelhantes, mas quando a gente analisa a fundo esse tumor, a gente vê que é um universo, é muito diverso, muitos tipos celulares diferentes, muitos genes são expressos. Então, devido a essa heterogeneidade, cada célula vai ter um repertório diferente de marcadores. E um tumor para o outro também é diferente. Por isso, a nossa dificuldade de combater esse tipo de tumor. Por isso, estagnado há tanto tempo. Então, a gente usa o mesmo protocolo. Então, na verdade, cirurgias, protocolos de cirurgias, radioterapia avançou muito. Mas a quimioterapia, com a utilização da temozolomida, ela continua até hoje. Então, porque existem sim ensaios clínicos sendo conduzidos, né, com outros tipos de droga, mas ainda a gente não tem uma eficácia comprovada, né? Então, por isso, estagnado. Queria ouvir também o doutor Tiago a respeito da pergunta. E
Isso,
é
Tiago. Quem é o perfil das pessoas que podem desenvolver esse tipo de câncer?
Então,
O que acontece comigo?
isso é
Será que eu.
angustiante, Joel, porque não tem. Como a Marilene bem disse, a gente ainda não tem uma boa explicação por que surgem os tumores cerebrais, e principalmente o glioblastoma. O que a gente sabe é que está aumentando lentamente, a gente vê uma incidência maior de glioblastoma na população, principalmente pelos dados americanos, e a gente não sabe explicar muito bem o porquê. Talvez porque a gente esteja diagnosticando mais, né,
Está
querendo ou não,
no nosso
os exames
DNA,
melhorar.
qualidade de vida, está no nosso DNA para desenvolver esse tipo de tumor.
Ninguém sabe. O único fator que a gente sabe, assim, na verdade, existem dois fatores que a gente sabe que aumentam as chances de tumor cerebral. O primeiro é a exposição à radiação, e quando eu falo de radiação, são altas doses de radiação. Então, pacientes, por exemplo, que tiveram alguma radioterapia durante sua infância e que pegou o crânio, acabou pegando o cérebro, acabam desenvolvendo uma chance maior de um novo tumor no futuro. Mas isso é a raridade, né? Mas a gente sabe, por exemplo, em locais onde tiveram grandes exposições a radiações, como acidentes nucleares, que a incidência de tumores cerebrais aumentou. Existe uma pequena proporção de tumores cerebrais que são, na verdade, hereditários, isso em torno de 1 a 2% só do tumores, mas, de novo, de maneira angustiante, a gente não sabe por que os tumores cerebrais surgem. Então, a gente não consegue falar de uma população de risco ou de hábitos de risco que talvez aumentassem a chance de desenvolver um tumor como esse. Então, não há muito como se prevenir. O que a gente acaba dizendo para os pacientes é: já se você tem algum sintoma relacionado a possivelmente tumor cerebral, e esses sintomas se confundem muito com sintomas do AVC, por exemplo, às vezes são mudanças de comportamento, às vezes são dificuldades de mobilização do braço, da perna, às vezes dificuldades de fala, às vezes esquecimentos, tudo depende onde esse tumor se desenvolve no cérebro.
Quer dizer, há uma incerteza ainda em relação a esse tipo de tumor, né, cerebral. Bom, Gabi, você sabia que nós temos 100 bilhões de células no nosso cérebro?
Nossa, é muita coisa,
Muita
Jean.
coisa. Bom, gente, eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente continua com esse importante assunto aqui no programa de hoje. Como eu disse, um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós estamos falando sobre um importante assunto, câncer cerebral, com a professora Marilene Lopes e o médico Tiago Jorge. Bom, agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: Guterres pede a países que aumente investimentos na área de saúde pública. Mônica Greve, de Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
A população mundial está vivendo mais, mas a cobertura universal de saúde está estancada em várias partes do globo. E em muitos países, o que se observa é um agravamento das desigualdades em matérias de cuidados de saúde. O tema está sendo debatido em Nova York, na 58ª sessão da Comissão de População e Desenvolvimento. Num relatório debatido pelo grupo, o secretário-geral pediu aos governos que aumentem os investimentos em saúde pública e reforcem seus sistemas de atendimento e cuidados. No documento sobre vida saudável e bem-estar, Antônio Guterres pediu serviços essenciais e uma cobertura universal de saúde, incluindo saúde sexual e reprodutiva, para toda a vida. Ele defende que países que apostam nesse modelo, incluindo nações relativamente mais pobres, obtêm benefícios duradouros para a saúde da população e o crescimento econômico. Alguns exemplos, como aumentar os gastos com pediatria, adoção de hábitos saudáveis na adolescência e o acesso a cuidados preventivos e de tratamento, também proporcionam um envelhecimento saudável. Desde o ano 2000, a esperança de vida da população na África tem aumentado mais de 10 anos. Já no sul da Ásia, são 9 anos a mais de vida. Os casos de HIV baixaram 50% e o número de menores de 5 anos que morrem também desceu. Uma outra queda ocorreu no uso de tabaco e nos acidentes nas estradas. Mas em todo o mundo, o acesso universal de saúde está sendo estagnado. Em alguns casos, as famílias gastam 40% do seu orçamento com cuidados de saúde, o que é muito mais que podem pagar. Durante a pandemia, muitos países foram expostos com sistemas de saúde precários e, sem investimentos, haverá uma mortalidade desnecessária e prematura. Para a ONU, os países têm que aumentar o ritmo de recrutamento de agentes de saúde e oferecer condições e salários competitivos que conquistem e retenham os profissionais. A ONU elogiou os avanços da telemedicina e da digitalização de diagnósticos, assim como o uso de medicamentos genéricos e tabelamento de preços, e também a redução do lixo hospitalar e a prevenção da fraude. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Eu queria ver você, Thiago. É possível fazer um diagnóstico preventivo em relação ao tumor cerebral?
Felizmente não, Joel. A gente não tem nenhum diagnóstico preventivo. Na maioria das vezes, quando a gente acaba diagnosticando um tumor cerebral, ou é um achado, né? Então aí eu estou falando principalmente de tumores cerebrais como meningioma e outros tipos de tumores cerebrais. Então a pessoa faz uma ressonância, uma tomografia por algum outro motivo e acaba encontrando esse tumor. Mas na boa maioria das vezes, esse paciente acaba descobrindo o tumor por um sintoma. E esse é o problema, às vezes são sintomas que se confundem com outros sintomas, como eu falei anteriormente, por exemplo, mudanças de comportamento, né? Então, às vezes a pessoa fica mais embotada, mais quieta, a gente acha que pode ser depressão e assim por diante. E, na verdade, já pode ser o início de um tumor começando a dar os seus sintomas. Então, por isso que é super importante as pessoas procurarem atendimento médico quando tem alguma questão para que seja investigada da melhor maneira possível.
Agora sim, vamos conversar com a nossa especialista em ODS, a Nina Orlon. Nina, que novidades você traz hoje?
ODS em pauta.
Então, a gente está no mês da saúde, né? Isso é muito bom, porque estamos falando sobre saúde. Abril, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. E muitas vezes a gente fala de questões muito recorrentes, importantes e que todo mundo deve, a prevenção, enfim, os exercícios. E de repente a gente se depara com outros problemas de saúde que os nossos pesquisadores aqui, especialistas, estão trazendo, que é tão importante porque é quase um trabalho de Sherlock Holmes, assim, que eu vejo, assim, que vocês vão com a lupa, né? É, modo de dizer, né, procurando assim a origem, e eu achei que o Thiago queria saber mais assim sobre essa questão dos avanços que em poucos tempos como que a pesquisa vai assim numa progressão de informações, talvez até de equipamentos que é possível, porque senão é isso, como foi dito, o tratamento há muito tempo é o mesmo, porque a gente não tem a informação. Então, como é importante, assim, pelo lado da pesquisa para a área da saúde, né? A gente tem a OMS, tem departamentos, tem a parte da saúde que é da América Latina e temos a biblioteca da OMS aqui, até em São Paulo, né, que a gente pode acessar, pesquisar e saber das informações mais atuais, né? Então, eu queria saber se isso já está publicado, todos esses avanços, e quais as perspectivas, assim, que a gente possa ter para também atender a massa da população, a grande parte da população, porque quantas pessoas provavelmente nem saberão que tem essa doença ou essa possibilidade de entender melhor o que está acontecendo, né? Porque a nossa saúde ainda às vezes não chega nas pessoas, né? Aquela frase famosa, não deixar ninguém para trás, precisa ser a nossa motivação maior, né?
Infelizmente, pelo que nós ouvimos até agora, Nina, essa é uma doença silenciosa. E nós, é o ODS 3, o tema do programa de hoje.
Exatamente, aqui ODS-3, saúde e bem-estar, né? Então, esse é o objetivo e ele tem as diversas metas, né? Ó, aqui eu ainda vou fazendo aqui as minhas anotações, vocês veem que eu vou também, porque cada meta, na verdade, também se relaciona a outra meta, né? A Gabi, que é aí da Uma Paz, ela acompanhou a evolução da nossa agenda municipal, né? É, ajudou a compor esse universo para adequar para a cidade de São Paulo. Mas veja que cada meta se relaciona com a outra meta. Então, como foi dito aqui, né, como a gente pode... É, o título desse ODS é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e em todas as idades. Então... É, talvez essa doença ela é mais percebida com a idade avançada, é isso que a gente também queria saber, ou crianças e adolescentes também são acometidos por esse câncer?
Bom, faixa etária e se dá mais em homem ou mulher, né, esse tipo de doença. Mas antes, nós temos um destaque 2, Gabriela, eu quero que você fale o destaque.
Em 2024, o Instituto Nacional de Câncer estimou que cerca de 11 mil casos de tumores cerebrais no Brasil. E aí, aquela pergunta do Thiago é ótima. Será que a gente está com mais casos de câncer ou será que a gente está descobrindo mais? É. Que é aquela pergunta, a gente fica em dúvida. Será que a gente está trabalhando melhor o diagnóstico ou será que a gente está, né, ou seja, a gente está diagnosticando mais ou será que realmente tem mais casos da doença? O que você acha, Thiago? Você acha que a gente está melhorando a nossa capacidade de diagnóstico ou você acha que a gente está realmente com um número maior de casos?
Eu acho que é uma mistura das duas coisas, viu, Gabriela? Principalmente porque, como a gente falou hoje, estão mais acessíveis exames de imagem e que são imperativos para que a gente possa fazer o diagnóstico de um tumor cerebral. Então, hoje, como eles são mais acessíveis, é possível, e são exames que a gente só consegue com exames mais refinados, ou seja, que a gente encontra em centros terciários ou quaternários, na maioria das vezes. Por exemplo, um tumor cerebral hoje é muito, muito, muito difícil você conseguir ter um tratamento adequado sem acesso a uma ressonância magnética. E aí a gente até fala hoje em dia de ressonâncias mais modernas, com um aumento da potência, um aumento da capacidade de visualização do cérebro. Então, esse pode ser um dos motivos. Muitas pessoas que antes tinham e eram considerados como um AVC, porque os sintomas podem se misturar, na verdade, poderiam ter um tumor cerebral e, consequentemente, a gente está fazendo um diagnóstico errado. Mas há sim a suspeita de um aumento do número de casos propriamente dito. E como eu disse antes, ninguém sabe explicar muito bem o porquê. O problema é que quando a gente pega a estatística do INCA, ela fala de tumores cerebrais de uma maneira muito genérica. Infelizmente, a gente passa por uma evolução muito grande do diagnóstico dos tumores cerebrais do ponto de vista molecular. Antes, o que a gente chamava de gliomas, né, que são esses tumores, como a Marilene bem explicou, que crescem ali nas células que sustentam o nosso cérebro, né, sustentam os neurônios, eles eram classificados basicamente em 1, 2, 3 e 4, basicamente pela agressividade deles, conforme o que o patologista via ali na biópsia, assim por diante. Hoje a gente sabe que não, que na verdade o tumor que a gente chamava de 2 antes pode se comportar como um 4, ou um 4, na verdade, pode se comportar como um 3 ou como um 2. E esse é um outro problema, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso a testes diagnósticos moleculares hoje no Brasil, são testes ainda muito caros, mas que ajudam a gente a entender melhor como aquela doença vai se comportar e, consequentemente, apesar de um armamentário ainda muito pequeno de tratamento para tumores cerebrais, que basicamente envolve cirurgia, radioterapia e quimioterapia, a gente poder escolher a melhor sequência. Por exemplo, a gente tem gliomas que a sobrevida média desses pacientes, ou mediana, é em torno de 14 a 15 anos, sendo que no glioblastoma a gente tem 12 meses, e às vezes isso a gente só consegue diagnosticar através desse teste molecular. Então, para a gente é muito importante entender como esse tumor funciona para, consequentemente, tratar ele da melhor maneira possível.
Ô Marilene, todas essas dificuldades que se reúnem nessa doença, foi o que te motivou a pesquisar sobre ela?
Excelente pergunta, João. Então, eu estava contando para a Gabriela recentemente, há pouco, né, que justamente eu comecei a trabalhar, fiz o inverso, comecei a trabalhar com uma molécula específica, que é a proteína prion. A proteína prion é uma proteína que ela fica expressa, produzida na membrana da célula, e ela é uma proteína muito envolvida em processos de plasticidade neural, então ela é envolvida na conexão entre células, diferenciação de neurônios, ela também é importante para processos de formação de memória, consolidação de memória. E é uma proteína muito, muito presente no encéfalo, muito presente em neurônios, em todos os subtipos celulares do encéfalo. E aí eu comecei, como eu estava no Instituto de Pesquisa sobre o Câncer, né, o Instituto Ludwig, e a gente começou a ter aquele olhar um pouco mais, né, enviesado ali para entender se essa proteína poderia participar da biologia de tumores cerebrais. Nós estávamos dentro do Hospital AC Camargo Cancer Center, né, então nós começamos a investigar como é que é a expressão, né, a produção dessa proteína nos tumores. E nós vimos que em glioblastoma, que é o tumor mais agressivo, de alto grau, justamente essa proteína tinha níveis muito elevados. E isso nos chamou muito a atenção. Bom, então quer dizer que ela está muito expressa nos tumores mais agressivos. Vamos entender qual é o papel dessa proteína na biologia do tumor. E concomitantemente a isso, nós já tínhamos visto que essa proteína também tem um papel importante na biologia de células-tronco neurais. E se as células-tronco neurais podem ser a provável origem celular do tumor, quando então transformadas, isso nos chamou mais atenção ainda para investigar de forma mais aprofundada o papel dessa proteína. Então, nesse trabalho que foi publicado na agência FAPESP, que foi, na verdade, fruto de um trabalho publicado na BMC Cancer, nós mostramos que a proteína prion, ela está substancialmente elevada, níveis elevados dessa proteína em células-tronco do glioblastoma. E se são essas células que sustentam o tumor, ela pode ser então um alvo, né, um potencial alvo terapêutico. Então a gente está começando agora a olhar para essa proteína como um alvo terapêutico. Como ela está na superfície da célula, pode ser mais fácil a gente conseguir perturbar a função dela e justamente diminuir o crescimento do tumor. Então, outros dados do meu grupo mostram que quando a gente perturba a interação ou quando a gente usa, por exemplo, edição gênica, depleta totalmente essa proteína de células de tronco de glioblastoma, a gente vê que o tumor tem dificuldade para crescer, a célula prolifera menos, a célula migra menos. Como eu disse há pouco, né, é um tumor extremamente invasivo. Então, se a gente consegue diminuir a propriedade de migratória dessas células, a gente também pode melhorar justamente a sobrevida dos pacientes. Por que que acontece? Como as células-tronco de glioblastoma elas são resistentes à terapia convencional, olha o que elas fazem. Ao receber a droga, que é a temozolomida, ela expulsa a droga para fora da célula. Então, essa célula expulsa a droga. Então, o que acontece? A droga não tem efeito nessas células. Então, como elas também têm essa propriedade mais quiescente, ela fica mais quietinha. E as drogas, a grande maioria das drogas antitumorais, elas têm como alvo células que estão proliferando muito. Então, a droga consegue eliminar as células que proliferam muito, mas essas que ficam mais quietinhas, que expulsam a droga, elas ficam ali, quietinhas, depois de um tempo elas são capazes de recapitular toda a hierarquia celular daquele tumor original. Então, elas são células muito importantes, porque elas são células que vão causar justamente o quê? O crescimento de novo do tumor, né? A recidiva do tumor, porque ela vai orquestrar toda a hierarquia novamente. Então, entender o papel de uma proteína, a ação dessa proteína nessa célula é primordial para a gente elucidar o papel como possível dessa proteína como possível alvo terapêutico.
Cientificamente nós entendemos por que que você entrou nessa pesquisa, mas nós sabemos que o câncer ronda a vida das pessoas na nossa sociedade. Teve alguém que teve câncer na sua família?
Na minha família, outro tipo de tumor, dois tipos de tumores diferentes, é gastrointestinal, né? Mas como eu disse, né, meu viés foi, não foi justamente, mas assim, acho que o câncer, né, a segunda doença que mais, né, mata no Brasil, então realmente dificilmente a gente não tem um ente querido ou um conhecido, né, que é acometido por essa doença.
Que
Então,
foi
sim.
um fator que ajudou você a escolher, né, essa pesquisa.
Sim, um outro fator importante que até a Nina comentou, né? A gente tem que buscar melhorar a qualidade de vida do paciente oncológico. Eu acho que esse é o principal, principal objetivo do meu grupo, né? A gente, então, faz pesquisa básica, a gente dá passos muito pequenos, perto do que é esse tumor como um todo, mas o que a gente tem como principal meta, justamente, nossa missão, é tentar entender o mecanismo para a gente, então, conseguir interferir nesse mecanismo e aí justamente melhorar a qualidade de vida desses pacientes oncológicos, né?
Nós iremos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre um importante assunto, que é o câncer cerebral, com a professora Marilene Lopes e o médico Tiago Jorge.
Em 2025, a previsão é que o Brasil registre cerca de 704 mil novos casos de câncer, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Esse número inclui o câncer de pele, não melanoma, que é o mais comum no Brasil, além de outros tipos de câncer, como mama e próstata. É interessante, né, a gente conversar com os nossos entrevistados sobre isso, sobre a questão dos cânceres que são mais comuns, são menos comuns. Não sei o quão comum esse câncer no cérebro mas também pensar, bom, a Nina trouxe a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão, a gente escutou da Rádio ONU, a questão da cobertura, como esse câncer, ele não é um câncer que a gente vai sentir alguma coisa normalmente, vai procurar um médico, é muito difícil. Qual que é a importância que vocês enxergam da cobertura universal de saúde, do sistema público de saúde, né, em torno desse câncer especificamente? Então, duas perguntas aí para os nossos convidados, Tiago e depois a Marilene. Tiago, qual que é aí, então, qual que é, o quão comum é esse câncer e qual que é a importância do sistema público de saúde no processo de tratamento desse câncer?
Antes que você responda, Tiago, me surpreendeu aqui essa estatística. O câncer de pele, quando a gente era mais jovem, era só na Austrália que tinha, né? E houve um aumento do perfil, né, de cigana. Agora, se bem que aqui nós vivemos num país tropical, mas o aumento de câncer de pele me surpreendeu.
O câncer de pele é extremamente comum mesmo. Quando a gente pega a estatística de câncer de pele, como a Gabriela bem falou, a gente separa entre tumores de pele não melanoma e melanomas. Os tumores de pele não melanoma é muito, muito difícil eles terem uma progressão, mas a gente sabe também que eles podem dar metástase e assim por diante, principalmente numa população de maior risco, que são os imunocomprometidos, principalmente pós-transplante ou que tem alguma doença, por exemplo, linfomas, que aumentam a chance dos tumores mais comuns de pele poderem ser tumores mais agressivos, né? Então, nessa população de risco, a gente tem um acompanhamento um pouco diferente, mas é super importante que as pessoas façam, como prevenção, uma consulta com o médico para que ele faça a dermatoscopia, que a gente chama, né? Que é basicamente olhar os pontos do corpo para ver se há alguma pinta diferente, que aí falaria a favor de um melanoma, ou se há algum outro tipo de verruga ou qualquer coisa do tipo que possam ser esses tumores. Esses tumores não melanoma, eles têm um tratamento muito mais simples, geralmente é um tratamento local, uma pequena cirurgia, queimar, o que quer que seja, então é muito mais tranquilo, mas isso não significa que eles não precisam de um acompanhamento adequado. Por exemplo, quando a gente tem um tumor desses no rosto, às vezes não é tão simples assim a cirurgia, principalmente pelos fins estéticos, precisa-se ter um maior cuidado. Já os tumores melanomas...
Eu acho que é importante o que você está falando. Às vezes aparece uma verruga aqui no rosto ou no braço da pessoa. O que ela deve fazer? O que é aquilo? Pode ser um futuro câncer se você não tirar?
que precisa ser feito é uma análise pelo especialista, né, ou pelo clínico geral, que a gente tem diversos tipos de lesão de pele, mas essas lesões de pele, principalmente em locais que são expostos ao sol, né, então a gente costuma falar muito de mãos, região de pescoço, face, couro cabeludo, que às vezes até o cabelo esconde, mas a gente sabe que é um lugar onde acontece muito, atrás da orelha. Então é importante que as pessoas peçam, vão para o médico para que o médico examine. São locais onde a gente costuma olhar muito, né? A gente não consegue olhar atrás da nossa orelha. Então, por isso que é tão importante pedir para alguém olhar e ver se tem alguma coisa que chama atenção nesses lugares. Mas o tratamento desses geralmente envolve tratamento local. Às vezes a gente passa uma medicação que tem uma função de quimioterapia, mas que é super simples e é uma pomada e pode fazer o tratamento. Ou, às vezes, precisa de um tratamento um pouco mais agressivo, que seria a retirada daquela pele com margem, né? Para evitar que sobre qualquer coisa do tumor. Então, são diversos tipos de tratamento diferente para isso. Mas por isso que é tão importante a gente educar a população para que use protetor solar. A gente sabe que o sol é a maior causa desse tipo de tumor, né? A exposição solar de longo prazo. E principalmente quando a gente fala do melanoma, que é o tumor mais agressivo, a exposição solar intensa em pouco tempo, ou seja, aquela pessoa que queima na praia, que não usa protetor, que se expõe muito tempo ao sol e que fica com a pele vermelha. A gente sabe que também existem outros fatores de risco, como, por exemplo, a cor da pele, o tom da pele, né? Então, por isso que, como você bem mencionou, a gente se preocupava muito na Austrália. A Austrália é um dos lugares onde mais tem tumores melanoma, porque são pessoas de ascendência nórdica, com a pele bastante clara, olhos claros, e que ficam expostas numa área de sol bastante intensa. Essas pessoas têm um risco maior. Por isso que em alguns lugares da Austrália as pessoas faz parte do check-up geral da população para o câncer passar por um dermatologista uma vez por ano para que ele faça esse exame e veja se tem alguma pinta de risco que surgiu e assim por diante, pensando em melanoma.
Rapidamente, Tiago, antes de ouvir a Marilene e a Gabriela continuar com os dados aqui sobre o câncer da mama e também do câncer de próstata, se aconselha tomar sol, porque é o tratamento natural para você ter vitamina D. Quando, ou até quando, é perigoso você continuar no sol por causa da vitamina D e acaba se expondo a um breve ou um futuro câncer da pele?
Na verdade, é tudo uma questão de moderação e como você se expõe ao sol. O que a gente hoje indica é que as pessoas usem protetor solar. O protetor solar ele não tem a ver com produção da vitamina D. A exposição mesmo com protetor solar acaba fazendo com que as pessoas produzam vitamina D. Então, exposição solar é, sim, saudável. Mas a gente pede para que essas pessoas sempre se exponham com protetor solar. Lugares onde a gente não passa protetor solar, por exemplo, a cabeça, o ideal é que se use chapéu, né? Então, que a gente, principalmente naqueles momentos onde o sol está a pino, né? Que é principalmente das 9, 10 horas da manhã até as 3, 4 horas da tarde, que as pessoas tentem tomar o sol da manhã e o sol da tarde, onde a taxa de incidência dos raios ultravioletas é menor. Pessoas que trabalham expostas ao sol, a gente costumava ver muito isso, né? A gente costuma ver muito isso em trabalhadores do campo, por exemplo, que ficam horas ali expostos no sol, ou trabalhadores na praia e assim por diante. Essas pessoas devem sim intensificar a passagem de protetor solar. De preferência usar mangas compridas, né? De preferência com protetor UV. E chapéu e passar muito protetor solar no rosto, sempre reforçando, porque a gente sabe que essas pessoas, pelo tempo de exposição que elas têm ao sol, elas têm um risco maior de aparecimento de lesões de pele.
Bom, no nosso chat aqui já tem perguntas, né, dos nossos seguidores aqui. Os sintomas, né, os sintomas quando você está com câncer de pele e como saber se eu estou com câncer ou não.
Ah, essa é uma ótima pergunta. Principalmente no câncer de pele, a gente tem diversas lesõezinhas que, na verdade, são tumores, mas são tumores em fase muito inicial ou tumores benignos. Por isso que é tão importante a avaliação de um médico. Muitas vezes a gente nem faz biópsias ou coisa do tipo, a gente simplesmente trata aquela lesão, né? Então, na verdade, o que conta é principalmente o que a gente chama de fatores de risco, né? Então, se a gente tem uma pinta, e essa pinta, ela é simétrica, ou seja, ela tem uma parte maior do que a outra, as bordas dela não são muito visíveis, né? A coloração dela é uma coloração mista, ou seja, uma hora ela é mais clarinha, outra hora ela é um pouco mais escura. E principalmente o tamanho dela, o diâmetro, quanto maior essa pinta, maior a chance de ser um tumor. Isso demanda uma avaliação de um dermatologista para que ele consiga entender. E eles têm alguns aparelhos que amplificam a visão e, consequentemente, a pessoa consegue ver melhor se aquilo ali é um tumor ou não, que são chamados dermatoscópios. E, consequentemente, aí ele indica se precisa de uma ressecção, uma biópsia ou qualquer coisa do tipo, né? Mas, de novo, é muito comum esses tumores, tanto que, na maioria das vezes, a gente segmenta a estatística da oncologia em tumores de pele não melanoma e demais tumores, porque a gente sabe que são tumores que são muito frequentes e de uma agressividade extremamente baixa, exceto em pacientes que têm algum fator de risco mais importante, como esses que eu comentei, receptores de transplante de medula, receptores de transplante de órgãos que têm a imunidade mais baixa pelo uso das medicações.
Você tem mais dados para divulgar, Gabi? E repita a
É.
pergunta para a Marilene, que foi feita e eu peguei um atalho aqui, a gente esqueceu da Marilene.
É, daqueles 700 mil novos casos que a gente espera ter de câncer no Brasil, 220 mil, a expectativa é que seja um câncer de pele não melanoma, além de aí mais uns 70 mil de câncer de mama e uns 70 mil de câncer de próstata. E aí eu queria puxar a pergunta para a Marilene, perguntando para ela, e de cânceres no cérebro, né? Qual que é a incidência, assim, né? É um câncer comum? É um câncer incomum? O glioblastoma especificamente é mais comum do que outros?
Obrigada, Gabriela, pela pergunta. Então, a incidência no Brasil é por volta de 10 mil casos anual, né? Então, é por volta de 10 novos casos a cada 100 mil habitantes. Então, ele não é um tumor tão comum. Agora, um ponto importante dentro da sua pergunta, que até o Thiago, ele fala um pouco mais sobre o câncer de pele, é importante a gente ressaltar aqui que os sintomas do glioblastoma, eles são muito, sim, semelhantes a sintomas de outras doenças neurológicas, mas eles começam a aparecer tardiamente. Então, imagina, o tumor, ele começa a se estabelecer no cérebro, imagina uma bolinha, uma bola de golfe, né? Ele começa ali a crescer, um pouco pequeno, depois ele vai aumentando de tamanho, e quando ele começa a comprimir estruturas importantes do encéfalo, né, do cérebro, é justamente quando começa a aparecer sintomas. E os sintomas vão depender muito do local, né, dessa compressão do cérebro, né? Então a gente pode ter, o paciente, ele pode apresentar, por exemplo, vômitos, náuseas, né? Ou ele pode ter um problema motor. Tudo vai depender da região onde esse tumor, então, está se estabelecendo. Então, a partir de diagnóstico feito por imagem, né, como também o Thiago comentou, a ressonância, principalmente, tomografia, você, quando faz esse diagnóstico, quando o paciente vai ao médico com esses sintomas e é feito, então, uma investigação e um exame de imagem, o tumor já está estabelecido. Então, claro que dependendo do tipo do tumor, né, um tipo mais agressivo, como é o caso do glioblastoma, a gente tem toda essa questão de dificuldade com relação ao tratamento. Então, no caso do GBM, do glioblastoma, vai depender muito do local onde esse tumor, então, se estabelece, né, para ter justamente esses sintomas que eu comentei. A convulsão também pode acontecer, de novo. A gente tem que considerar onde o tumor se estabelece, onde ele cresce no encéfalo. E o exame de imagem é o melhor exame para diagnóstico.
O grande problema é que esse exame é caro e não tem no
Exato.
SUS, né?
Exatamente.
Gabi, vamos chamar a nossa enquete?
Vamos divulgar. Então, a gente sempre faz uma enquete todo o programa. E os nossos ouvintes e seguidores podem acessar, né, as perguntas, fazer perguntas para os nossos entrevistados. E a gente perguntou. Se você ou alguém da sua família já teve câncer, e o resultado foi, como a gente esperava, né? 83% dos nossos ouvintes disseram que sim, que alguém na família ou a própria pessoa já tinha tido câncer, contra 17% que disseram que não. Um dos nossos seguidores, a Amélia, perguntou qual que é o câncer que tem a maior probabilidade de cura. Tiago, conta pra gente qual que é o câncer que tem a maior probabilidade de cura.
Essa é uma pergunta muito difícil, porque na maioria das vezes a gente tem uma questão de probabilidade de cura com o estadio, né? O quão precocemente a gente conseguiu diagnosticar esse tumor. Por exemplo, felizmente, os cânceres de mama, quando eles são diagnosticados precocemente, por exemplo, estádio 1, eles têm chances de cura de 95, 97%. Então, é muito importante, principalmente para esses tumores muito incidentes, que a gente tenha mecanismos de rastreio, ou seja, não só de prevenção primária, como a gente diz, para impedir que esse tumor apareça, né? E esses são geralmente questões de saúde pública, alimentação saudável, exercício, não fumar, não beber e assim por diante, mas também, como por exemplo, no câncer de mama, a mamografia, onde a gente deve sim fazer um rastreamento das pacientes, das mulheres, porque a gente sabe que é muito comum um câncer de mama. Existem algumas estatísticas que dizem que, por exemplo, aos 80 anos de idade, uma entre cinco mulheres já vai ter um câncer de mama, ou teve, ou tem um câncer de mama. Então, consequentemente, quanto mais a gente coloca essas pessoas num rastreio, maior a chance da gente descobrir precocemente e, consequentemente, maior a chance de cura. Existem outros tumores, por exemplo, como o melanoma, onde a gente estava conversando até pouco tempo atrás, que 15 anos atrás a taxa de cura era de 1 a 2% quando a gente descobria esse tratamento de uma esse tumor, desculpa, bem avançado, ou seja, já com metástases, e hoje a gente sabe que existe uma grande chance de cura com os novos tratamentos que geralmente envolvem a imunoterapia. Então, por isso que eu falo, é um momento onde a gente está passando por uma transição, tanto na melhora do diagnóstico, descobrindo mais cedo esses tumores e assim por diante, quanto também numa revolução quando a gente começa a falar de medicações para esses tumores.
O grande problema também é que nós, na sociedade moderna, a expectativa de vida aumentou, né? Tem uma pesquisa norte-americana com homens que morreram com 80 e poucos anos, todos já tinham câncer de próstata, né? Mas só que eles não desenvolveram a doença porque eles morreram, né? Esse é um grande problema, né, Tiago?
Esse é um grande problema. Quando a gente fala especificamente de câncer de próstata e às vezes até câncer de mama também, existe uma grande discussão do quanto esse tumor vai ser o principal fator numa população como, por exemplo, de 80 anos e que boa parte deles já tem comorbidades que talvez diminuam a expectativa de vida mais até do que o tumor. Então, hoje, uma grande discussão que a gente tem, principalmente com o envelhecimento da população e cada vez mais pessoas chegando aos seus 80, 90, 100 anos, mas já boa parte delas com algumas comorbidades, quanto é o tumor que vai trazer o maior risco ou se são as outras comorbidades e, consequentemente, é uma discussão personalizada e individual do quanto vale até a pena tratar esse tumor. E isso é uma grande discussão, por exemplo, em tumores de tireoide. A gente sabe que boa parte dos tumores de tireoide não vão ter um desfecho ruim, ou seja, aquele tumor vai estar ali e não vai trazer qualquer problema para a pessoa. E com o advento do ultrassom e o ultrassom ficando cada vez mais acessível e mais fácil de se fazer, existe uma grande preocupação com o supertratamento desses tumores. Talvez tumores que a gente nem precisasse intervir, mas que, consequentemente, pela descoberta, a gente acaba operando ou fazendo algum outro tratamento, e a gente tem que se preocupar o quanto esses tratamentos também não podem gerar de problemas no futuro, dessa pessoa.
Temos uma pergunta para Marilene e Gabi.
A gente teve um outro seguidor, o Jorge, que perguntou se tem algum câncer que não tem cura.
Bom, o glioblastoma, na verdade, a gente está justamente discutindo sobre o câncer. Eu vou falar do câncer que eu sou especialista, que é o glioblastoma, né? Então,
Nossa.
realmente, ele é um tumor que, sim, existem algumas drogas em ensaios clínicos, né, que podem aumentar um pouco a sobrevida do paciente, mas quando eu digo aumentar, é de 12 meses para 14 meses, 2 meses a mais. Então a gente precisa realmente, a gente precisa se debruçar e entender muito mais sobre a biologia desse tumor para a gente, então, desenvolver estratégias terapêuticas mais efetivas, né? Então, de novo, por que que o glioblastoma é incurável? É uma doença devastadora? Porque quando ocorre, então, faz o protocolo, o tratamento, né, com quimioterapia, ressecção cirúrgica, resseca, retira o tumor, faz, então, a radioterapia junto com a quimioterapia, então o tumor, não, por um período, não cresce, só que em algumas semanas, ou às vezes em 2 meses, esse tumor já cresceu novamente, ou seja, teve a recidiva. E isso foi orquestrado por essas células que a gente estuda no laboratório, pelas células-tronco do glioblastoma, porque elas são resistentes à terapia, e quando, então, foi feita a ressecção, essas células são capazes, então, de crescer novamente todo o tumor original. Por quê? Ela tem esse repertório, essa capacidade de crescer todas as células, né, de se diferenciar em todos os tipos celulares do tumor original. Então, ela recapitula todo o tumor novamente. Então, por isso que agora, muitos grupos de pesquisa pelo mundo, brasileiros, a gente tenta entender um pouco mais sobre o papel dessas células no tumor, quais os possíveis alvos terapêuticos, então, tentar um pouquinho entender sobre o mecanismo, né? Então, por isso que a gente tem que apostar as fichas nessas células que são a raiz do crescimento do tumor. Então, a gente mata essas células que proliferam muito e essas que ficam dormentes, ficam quietinhas após o tratamento por um período, e depois elas voltam a produzir todo o repertório celular do tumor original. E essas células que eu estou falando do glioblastoma, células tronco-tumorais, nós já observamos a presença de células tronco-tumorais em outros tipos de tumores. Muitos tumores são orquestrados por células com características de células-tronco, que lembram muito células durante lá no início do nosso desenvolvimento embrionário. Elas são plásticas, elas podem gerar vários subtipos celulares. Uhum. Então, por isso que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado para essas células.
Ô Marilene, eu queria te perguntar, o glioblastoma em crianças é raro?
A incidência em criança, não vou lembrar agora de cabeça, mas sim, nós temos tumores pediátricos, nós temos especialistas em tumores pediátricos, principalmente o pesquisador da Universidade de Toronto e do SIC Kids Hospital, lá de Toronto, ele é especialista em tumor pediátrico. A incidência, não me recordo, não sei se o Thiago recorda de cabeça, não é muito comum, mas está aumentando muito a incidência em crianças em glioblastoma. É um pouco diferente, tá, o glioma adulto comparado com o infantil, com o pediátrico. Os marcadores são diferentes, o comportamento das células são diferentes, mas não sei se o Thiago pode complementar com relação à incidência do pediátrico.
Os tumores cerebrais são tumores dos mais comuns quando a gente fala de crianças, mas como a Marilene bem pontuou, são tumores de outros tipos na maioria das vezes. A gente sabe que gliomas, né, e glioblastomas podem acontecer na população pediátrica, e é muito interessante que quando a gente olha os picos de incidência de glioblastoma, eles fazem 2 picos. Um na população mais jovem, geralmente ali na idade de 8, 10 anos, até o adulto jovem, e depois nos idosos, principalmente a partir da 7ª, 8ª década de vida. E, na verdade, o que a gente achava que era a mesma doença, como a Marilene bem falou, eles têm comportamentos moleculares muito diferentes. Então, com isso, até os resultados dos tratamentos são diferentes quando a gente fala de crianças e quando a gente fala de adultos idosos.
Só quero convidar vocês, ouvintes, a sempre ficarem atentos à nossa caixinha de perguntas no Instagram, nos seguir nas redes sociais, Observatório 3 Terceiro Setor, lembrando que o 3 é sempre em numeral.
Vamos agora para os destaques de semana, é isso, Gabi?
É isso, a gente vai conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório, diretamente da redação. Lucas Neve tem as informações.
Destaques da semana,
no portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram alguns dos maiores destaques da nossa redação na última semana. Iniciativa do Grupo Quinto Andar capacita pessoas com deficiência e as insere no mercado de trabalho. O Festival ABCR, que acontece em São Paulo no mês de junho, terá masterclasses de qualificação técnica voltadas à captação de recursos. E neste Abril Laranja, mês marcado pela luta contra a crueldade animal, o Observatório do Terceiro Setor mapeou 5 organizações sociais que atuam em prol do bem-estar dos pets. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana.
Bom, estamos no encerramento do programa. Foi muito interessante esse papo com a professora Marilene Lopes, com o médico Tiago Jorge, hoje contando com a Lino Ron. Gabri, fechando o programa, numa frase.
Ah, Joel, eu diria se cuidem, então cuidem da saúde. Acho que diria também a importância das políticas públicas, né? A importância da saúde pública para cuidar da população, não só desse câncer, mas de todos eles. Então, população, procure sempre o sistema de saúde.
Nino Ron, sempre uma simpatia ter você aqui no nosso programa, nosso especialista em ODS.
Olha, eu gostaria de falar da importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são super integrados. Então, quando a gente fala em saúde, a gente fala de uma série de objetivos, né? Os globais eram 17, agora 18 temos no Brasil, né? O 18º é igualdade para pessoas, né? Que a gente sabe que mais podem estar impactadas com a falta da saúde, mas a minha palavra é gratidão. Nada como pessoas tão brilhantes que vieram hoje aqui para traduzir a complexidade desse assunto para nós que somos leigos nessa área e agora conseguimos entender como é difícil, como é complexo e como é importante essa área das pesquisas para a gente popularizar, trazer essas informações e saber isso, que muita coisa pode estar interrelacionada e pesquisar assim tão precisamente como eles estão fazendo, pode trazer, sim, acreditamos, a solução, a cura para esse câncer tão agressivo.
Nós que agradecemos a sua participação, sempre trazendo novidades dos 18, agora 18 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030
Isso
da
mesmo,
ONU.
aqui o 18º.
Professora Marilene, muito obrigado pela entrevista. Suas conclusões finais. O que mais importante o ouvinte e nós aqui que estivemos com você nesse programa precisamos saber a respeito desse tumor cerebral que está contaminando muita gente no nosso país?
Joel, obrigada novamente pela oportunidade. Eu acho que é acreditar na ciência, né? Acreditar na pesquisa e a gente realmente vai avançar, tenho certeza. Eu acho que é claro que, como eu disse, é muito complexo. Doenças que acometem o cérebro são doenças de difícil tratamento, né? O cérebro é extremamente complexo, que talvez o objeto mais complexo do universo. Então, acreditar na ciência, acreditar nos nossos alunos de pós-graduação, porque eles que fazem ciência, né? Eles, então, é trazer novos conhecimentos e entendimentos sobre essa doença. Agradecer muito a oportunidade. Obrigada.
Tiago, suas conclusões finais, o que o ouvinte precisa saber a respeito da oncologia?
Primeiro, gratidão e orgulho, né, de ter uma pesquisa de alto nível sendo feito por brasileiros. Como você mesmo disse, desacreditou-se da ciência, mas ela é mais do que fundamental, porque com essas descobertas, em pouquíssimo tempo, a gente vai conseguir traduzir isso para realmente melhores resultados no tratamento da oncologia. E o que eu quero deixar para todos é que, basicamente, câncer é uma doença da sociedade. É uma doença de, na grande maioria das vezes, nossos hábitos de vida. Então, se a gente tiver hábitos de vida saudáveis e a gente se cuidar, a gente consegue reduzir bastante a incidência de diversos tumores que existem por aí.
Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação da professora Marilene Lopes, que ela é professora associada do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ao médico oncologista Tiago Jorge, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e diretor da We Cancer. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, basta colocar Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.